Então vamos falar de COP30. Eu, a partir de agora, converso com a Sandra Lopes, que é professora da pós-graduação, é professora do Centro Universitário Uninter e traz mais detalhes e olhares sobre a COP30, que teoricamente entra no último dia. Hoje tinha expectativa de desfecho de acordos das negociações, mas já se fala em estender tudo isso para o final de semana e alguns assuntos ainda também pendentes. Professora, antes de mais nada, seja muito bem-vinda à CBN e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Sempre é um prazer participar com vocês.
Muito obrigada. Bom, professora, a senhora fez, inclusive, um artigo falando com o seguinte título, né? O futuro é agora porque a COP30 não pode falhar. E eu gostaria, a partir disso, que a senhora também falasse para o ouvinte da CBN por que tinha tanta expectativa e ainda tem em torno dessa COP aqui no Brasil.
Bom, primeiramente porque o Brasil, ele é signatário, né, dessa COP. Trouxe para cá e é uma grandeza bastante significativa. E nós temos, assim, uma expectativa muito grande para que essa COP, como eu falo no meu artigo, né, que não pode falhar, porque nós temos a maior floresta do mundo, nós temos uma vasta mata, né, e temos uma condição, na verdade, de explorar isso com parcimônia, com um desenvolvimento sustentável melhor, um aproveitamento melhor, mas isso recai não somente na área ambiental, isso recai também na área de geopolítica, né?
Sim.
O que está sendo tratado hoje dentro, hoje não, nesses dias, né, dentro da COP. E sempre tem entrado, sempre tem os posicionamentos, outros países também, né? Então, deve sair hoje o texto, a partir de hoje, não finalizando hoje, né? Mas a partir de hoje, o texto final atualizado, que até agora não foi divulgado um balanço total, né? Desses países, desses representantes ministeriais, que declaram apoio, principalmente, há um tema bastante relevante na Copa, que é o mapa do caminho.
O mapa do caminho se tornou, inclusive, essa grande discussão. Não houve, né, tanta adesão quanto se esperava, até com países em desenvolvimento e países também que têm o petróleo como uma das grandes fontes, né? Inclusive, hoje, a imprensa destacando nesse sentido, né, de que houve uma frustração nesse seguinte sentido, mesmo com ainda o final da COP ainda pendente, vamos dizer assim, né? Por que que esse mapa do caminho, e também porque um tema como justiça climática, que a senhora mencionou no seu artigo, também apareceu muito nessa COP? Eu estive lá e o que a gente ouviu sobre esse tema foi realmente muito intenso. Justiça climática, professora.
Então, a justiça climática, ela é justamente um tema que aborda desde a parte geopolítica, desde a parte de todos esses países, porque o foco qual é desta COP, na verdade, né? É justamente o caminho para mudanças de fornecimento de energia limpa.
Uhum.
E isso daí recai sobre a responsabilidade não só do Brasil, mas mundial. E aí nós temos o outro lado, do poder também econômico e político dos países que exploram o petróleo.
Uhum.
Aí,
sim,
quando a gente fala em justiça climática, a gente fala sobre os pontos principais que reúne nessa COP, que é a transição da energia considerada suja, né, que vem de petróleo, da parte fóssil, para a parte limpa, eólica ou solar, tal, que o Brasil está realmente deslanchando à frente. Então, a justiça climática fala sobre isso, sobre os pontos principais que foram e que são abordados na COP, e que o Brasil tem essa responsabilidade muito grande. E os países que estão em desenvolvimento e os que já são desenvolvidos têm uma parcela muito grande sobre isso.
Uhum.
Mas nós temos dois contrapontos, veja só. O Brasil em desenvolvimento tem toda a parte de floresta, né, toda a parte de amplitude de mata, e nós temos também à frente já posicionado a mudança da energia renovável. Em contrapartida, nós temos os países desenvolvidos que exploram e exportam petróleo e que também estão na contramão, vamos dizer assim, na parte econômica, né? Porque se passar para energia limpa, toda a parte de exploração de petróleo, toda a parte econômica e geopolítica deles será mexido. Então, é muito difícil chegar a um ponto de justiça climática sem analisar esses pontos. Nós temos a necessidade urgente para melhorar o clima mundial, né? Em fazer essa transição energética limpa, mas, por outro lado, nós temos o poderio econômico de quem já explora e é o grande mandatário, ou são os grandes mandatários da exploração do petróleo.
A professora Sandra Lopes é a nossa convidada hoje aqui no CBN Curitiba, primeira edição. A professora, ela é do Centro Universitário Uninter, ela é coordenadora, inclusive, de cursos de pós-graduação ligadas a essa área ambiental, tem expertise na área, mestre em gestão ambiental e está conosco, então, aqui na CBN ao vivo para trazer um pouquinho mais desse olhar sobre a COP, para a gente entender. Lá na COP, em Belém, professora, ouvi muito de que a partir do momento que agora estamos vivenciando muito dos efeitos das mudanças do clima, a gente pode se conectar mais com essas discussões, mais entender sobre a importância da urgência. A senhora também vê dessa forma, de que agora a gente já sente na pele, então sabe e pelo menos deveria agir mais, que essa também foi a grande questão dessa COP de implementação?
Ah, com certeza. Veja só, há duas vertentes na área ambiental, né, muito fortes. Uma que defende que há realmente esse instabilidade e essa parte de mudança climática, e o outro que não. Mas está visível. Veja só, até foi o que eu comentei, né, e já escrevi nesse artigo sobre o que houve aqui no Paraná, na cidade, né,
E Rio
que
Bonito do Iguaçu, os
devastou.
tornados, né?
Isto mesmo, que ficou devastado, né? Só que não foi só aqui, foi também na Jamaica, no mesmo dia, praticamente no horário, foi mundial. Então, essa instabilidade, esse problema climático existe realmente. Talvez não seja somente a ação humana, seja outros fatores que também interferem, mas que a ação humana tem diretamente influência, é visível. Então, essa parte de mudança climática, ela é muito relevante para ser tratada nessa COP. E ela acontece por quê? Pela vários setores. Primeiro, desmatamento, a parte de exploração de petróleo, né, no caso de fósseis, né? E também outros fatores, por exemplo, o uso da energia por carvão. Veja só, nós temos países imensos como a China que está abraçando essa causa, né, de energia limpa, mas em contrapartida ela ainda usa energia de carvão, grande parte das indústrias dela. E ela é uma, ela, a China é um país que tem um grande significado na parte industrial.
Exato,
Então,
exato.
a geração, vamos dizer assim, desses componentes, gases e todos esses atenuantes para a mudança climática, a gente fica muito focado, muitas vezes, em carro de combustível, por petróleo, que é passar. Tudo isso são ações louváveis e que vai contribuir na melhoria da emissão desses gases e, claro, minimizar o impacto que o clima terá. Só que não podemos ficar míopes somente num foco. Nós temos que abrir esse horizonte. O mundo todo tem essa parcela. Não somos só nós, Brasil, porque
Exato.
houve um desmatamento, porque houve uma queimada, porque houve um furacão. Não é só aqui que ocorre isso, infelizmente. Isso é global. Então, a preocupação é global.
Aliás, até para atualizar aqui o ouvinte da CBN. Hoje, a informação agora é de que já tem um esboço do texto da COP, foi divulgado agora nessa retomada dos trabalhos pela manhã, o rascunho do documento, então, que será colocado, e que ele realmente não aparece o caminho o mapa do caminho, que é isso que a gente falava, né, sobre a transição energética,
Isso.
sobre o olhar para os combustíveis fósseis. Ele não aparece nos documentos da COP divulgados na madrugada de hoje, agora com repercussão pela manhã, esses rascunhos, né, desse documento, que vai ser então a grande pauta, né? Mas a presidência da COP, com o embaixador André Correia do Lago, diz que esse assunto vai permanecer em pauta. Não morreu o assunto por aí, mas ele não está nesse rascunho. A gente vai acompanhar mais a repercussão ao longo do dia com a rede CBN, mas já adianto que era um grande ponto, não é, professora, dessa COP. Então, houve o choque, né, muito emblemático, aquele incêndio de ontem, aquele mal-estar, inclusive, sobre isso. E isso só potencializou, vamos dizer assim, o mal-estar das negociações e o mapa do caminho aí não apareceu, né? Como é que a senhora, de momento, vê também essa informação?
Então, quanto ao esse sinistro que houve, foi um sinistro, né, que houve ontem com esse incêndio, isso aí recai, infelizmente, sobre a parte, são duas vertentes na COP, né? A vertente da estrutura predial, que foi oferecida e elaborada, né, efetivada, e nós temos a outra parte, que é justamente a discussão central sobre a COP e sobre o tema da COP. Essa parte predial, realmente, ela teve uma influência muito negativa sobre a discussão, né, central. Ela desvia o olhar. Não deveria acontecer, mas como é um sinistro, a gente nunca prevê ou não considera que vai acontecer. Mas o tema central mesmo da COP é justamente o avanço do discurso nessas propostas, né? Mas falta ainda, Joyce, transformar esses compromissos que estão vinculados, né, a esse financiamento, que é outra área muito falada e muito importante, um tema importantíssimo. Podemos debater por anos a fios, né, essa melhoria para a COP, mas se não houver o financiamento, se os países que estão participando não colocar a mão no bolso e disser realmente vamos colaborar, não vai haver uma melhoria. Por outro lado, eu vejo, pelos 20 anos que eu estou na área ambiental, eu vejo que país algum vai colocar a mão no bolso e vai dispor de dinheiro, de financiamento, se não houver um plano muito bem elaborado, com uma confiança sociopolítica, geopolítica, e com ações dos países, né? No caso é o nosso, que estamos fazendo a captação do dinheiro, né? Do financiamento, mas que não será direcionado somente para o Brasil. Mas como nós somos os signatários, nós somos o representante, então seria o representante final da captação desse dinheiro, desse financiamento. Então, triplicar, na verdade, o financiamento inclui a meta é triplicar, né? Então, ele inclui um roteiro para principalmente o fim da exploração dos combustíveis fósseis e também consolidar as metas globais de adaptação de desmatamento. E isso são compromissos que não pode ser deixado de lado, né? Sem eles, sem esse compromisso sério, não só do Brasil, mas de todos os países que estão compondo essa COP, sem eles a COP pode correr o risco de ser lembrada como mais uma das ausências ou impasses, né, que passou pelos nossos avanços históricos.
Professora, e para a gente fechar, eu gostaria muito de aproveitar aqui a sua participação para entender, porque isso já cria uma base, vamos dizer assim, na hora que a gente ouvir a decisão, né? O que vai sair dessa COP. Bom, em relação a isso, a senhora, inclusive, num artigo formulado, fala que é possível, inclusive o nosso país mostra que é possível alinhar crescimento econômico e preservação ambiental. Eu gostaria também que a senhora comentasse sobre isso, porque parece que às vezes se demoniza, né, a questão da atividade, a produção, mas ela é necessária, ao mesmo tempo a preservação, às vezes vezes é encarada como um entrave para o desenvolvimento. A senhora, como, inclusive, mestre em gestão ambiental, além de coordenadora de cursos de pós-graduação da Uninter, também o que poderia falar? É possível unir e garantir, vamos dizer assim, mínimos impactos e as duas atividades, os dois caminhos seguirem juntos?
Ah, com certeza. Porque a parte que a gente está falando sobre o compromisso, né, em reduzir o aquecimento global, em mudar as energias, né, a energia tradicional para energia limpa, isso tudo recai sobre a parte de produção também.
Uhum.
Não é simplesmente eu estar usando um carro elétrico, eu estou contribuindo. Mas atrás disso tem o quê? Uma produção. Atrás de tudo que é ofertado, de matéria-prima, de parte de consumo, qualquer oferta de consumo, ele foi gerado numa indústria, numa produção. Então, essa parte, a parte de, vamos falar do ODS, né?
Sim.
a parte dos ODS, parte de produção limpa, ODS 12, por exemplo, que eu gosto muito de trabalhar, faço pesquisa sobre consumo e tudo mais, ela tem uma grandeza muito grande. Então, quando a gente fala nesse compromisso que você, a Joyce, né, citou, esse compromisso que nós temos não é apenas a ação do usuário ou do consumidor, mas também a ação da produção,
uhum.
da parte econômica, a parte industrial, a parte que vem desde a compra de matéria-prima, geração de matéria-prima, processo produtivo, processo de logística, processo de canalização desses produtos e até mais. O próprio produto pode trazer, inclusive, uma educação ambiental, um alerta sobre o uso daquilo, minimização ou intensificação. Então, quando a gente fala sobre, quando eu cito ali, né, que é a responsabilidade de diminuir esse índice de poluição, que foi limitado a um grau e meio, agora já foi passado para 2,5. Por que foi feito isso? Porque a parte de produção e de geração desta matéria-prima e a canalização desses produtos, eles ainda não conseguiram se realinhar. Falar a mesma língua, a gente diz, né? Por exemplo, uma indústria que usa, que tem uma produção muito boa, canalização mundial, mas que usa um combustível fóssil, ela não está agregando, na verdade, metas, não está cumprindo metas para minimizar esse aquecimento global. Pode ser que ela esteja em outro canal, mas nesse de produção, porque está usando combustível fóssil, não está. Então, ela é uma cadeia muito grande, sabe, Joyce?
Sim.
Ela é uma cadeia muito grande, até meio difícil de falar em poucas palavras, em pouco tempo, mas que é um compromisso, como eu reitero, é um compromisso global, mundial.
E eu lá em Belém também ouvi muito dessa questão do compromisso, que essa era a COP da implementação, já da adaptação diante do que a gente vem vindo e vivendo, né? Já tudo isso acontecendo efetivamente, mas também dessa prática, professora, eu aqui acabei estendendo a entrevista o máximo que podia, porque é muito interessante esse olhar, e em mais 2 minutinhos eu gostaria aqui de perguntar também para a senhora, o que falta na prática? É esse compromisso que a senhora comentou. É um compromisso de todos nós, porque lá falou sobre as cidades também, muito, sobre essa ponta. Às vezes a discussão fica, parece que é só global, global, e parece que está longe da gente. O compromisso tem que ser nosso no dia a dia também? Pessoal.
Com certeza.
Pessoal.
Com toda certeza, Joyce. Bem lembrado, e temos 2 minutinhos só para finalizar. Cada um tem a sua responsabilidade na sua ação. Vamos fazer um exemplo rápido. Dentro de sua casa, você tem o compromisso, por exemplo, você gera resíduo, mas você tem o compromisso de destiná-lo da melhor maneira possível. Vamos passar isso agora para uma cidade. Uma cidade é a mesma coisa. Se a cidade tem a área produtiva, tem toda a parte de mobilidade, toda a parte de uso da cidade, territorialidade, né? Então, o cidadão tem que ter essa, assumir, é difícil. Mas a educação ambiental, a própria estrutura do governo, tal, das políticas públicas induz isto ao cidadão saber usar o próprio local. Agora, passando isso para uma terra, para um mundo, que a nossa casa não é somente essa geográfica que a gente mora, né? É a
Sim.
casa da gente, é a terra, todo o universo, né? Todo a parte. É o que eu digo, a terra é a nossa casa comum, né? Então, esse compromisso que a gente tem parte da própria ação interna da sua casa, domicílio, e tem que partir para a cidade, onde faz essa composição, e depois disso ir para a nossa casa, que é a casa terra, a casa comum, aonde nós temos esse compromisso de não agredi-lo tanto, porque ele já está pedindo socorro faz muitos anos,
Ai,
né?
é.
E é importante esse compromisso que você bem lembrou do indivíduo na sociedade e perante toda a sociedade global, a sociedade da Terra.
Professora, mais uma vez, muito obrigada aqui por compartilhar essa expertise, essa visão, e assim a gente conecta e monta aquele quebra-cabeça de ouvir a notícia e entender um pouco mais o que tudo isso significa, né? A gente tenta justamente colocar isso na CBN com o auxílio de especialistas como a senhora, e eu agradeço demais. Boa sexta-feira, bom final de semana.
Muito obrigada, Joyce. Obrigada a todos os ouvintes da CBN. Sempre é um prazer participar.
Sandra Lopes é mestre em gestão ambiental, coordenadora de cursos da pós-graduação da Uninter, foi a nossa convidada hoje por aqui, 9h55.